Mesata Hashem, a gente está no Daf Nun Chet, Amud Alef, 9 linhas de cima para baixo. Como está a Gemara? Ashkechinu Mar Yuda, o Rav Yuda encontrou le Rav Yosef, o Rav Shmuel Beid Rav Bar Bar Chana, estes dois sábios, de Avu Kaim e Apitra de Beirava, que estavam na porta da casa de Rava, amaleu e perguntou a eles, Tanya, nós estudamos Hamkadesh Peter Hamor Basar Bechalav Ubechul Shem Shchetu Beazara. Se a pessoa vai para a mulher e faz um Kiddushin com um primogênito do burro, ou com carne que foi cozida com leite, ou com um animal não certificado que foi abatido dentro do Beit HaMikdash, vimos na nossa Mishnah que a lei é que já que são esses itens estão proibidos de ter qualquer proveito deles, eles não têm valor monetário, logo que do Shin não é válido. Essa braita diz a braita diz que sobre essa lei discutiram os sábios. Os Chachamim, como vimos na nossa Mishnah, disseram que já que eles não têm valor, é o que do Shin não está válido. Já o Reb Shimon discute e diz que o Kiddushin sim está válido, mesmo que é feito com estes itens. Ama, deduzimos aqui, Hulin Shenshkitu Ba'azara, Reb Shimon Abderaita. Deduzimos aqui que a proibição de abater um animal, não como um sacrifício, dentro do Beit HaMikdash, Hulin Ba'azara, não é uma proibição da Torá. Porque se fosse uma proibição da Torá, a carne desse animal deveria estar proibida, e o Kiddushin não, não teria que ser válido. Se a gente tiver que a opinião de Reb Shimon é que o Kiddushin está válido, deve ser que o Reb Shimon sustenta que a proibição de abater um animal dentro do Beit HaMikdash não como um sacrifício, não é uma proibição da Torá. Sendo assim, Urmino, se é assim, temos uma pergunta contra isso. Diz uma outra braita, Reb Shimon Omer, Hulin Shishu Bazara, Yisrfu, Vechem Chayash Nishkita Bazara. Um animal ou um animal silvestre que foram abatidos dentro do Beit HaMikdash, eles devem ser queimados, porque sua carne é proibida de ter-se qualquer proveito dela. Então, uma contradição na opinião de Reb Shimon. Será que ele sustenta que os animais que foram matados dentro do Beit HaMikdash, não como um sacrifício, eles são misturanai, é proibido de ter proveito da carne deles, ou não? Isto. Os dois sábios não tinham uma resposta para essa pergunta. Então eles entraram para dentro e puseram a questão perante o Rabba. Amar Lehu falou, Rabba palga o Kmin. Ele fez a pergunta de uma maneira afiada e vocês não tinham a resposta. Mas na verdade, tem uma resposta simples. Realmente, Reb Shimon concorda que a proibição de matar um animal dentro do Beit HaMikdash é uma proibição da Torá. E o animal está proibido, por isso não é proibido de ter qualquer proveito da carne desse animal. Então, o que que o Reb Shimon falou? Que o Kiddushin vai ser válido, se trata de um caso específico. Se trata de um caso que o animal foi abatido e o animal estava com algum defeito, ou que aconteceu algum problema na hora de fazer a shkita. Uma vez, se o animal tinha algum defeito, era uma trifá. Se o animal tinha um defeito, nesse caso, o Reb Shimon sustenta que não é proibido. Se o animal poderia ser trazido como oferenda, como sacrifício, e a pessoa trouxe isso no Beit HaMikdash e abateu o animal não como um sacrifício, sua carne está proibida. Mas se o animal era uma trifá, ele não poderia ser trazido como um sacrifício. Nesse caso, mesmo que ele foi abatido dentro do Beit HaMikdash, o animal não está proibido. Mesmo que existe uma opinião, como vimos no DAF anterior, que proíbe mesmo nesse caso, a opinião de Reb Shimon é que nesse caso o animal não está proibido. Reb Shimon também, como o próprio Reb Shimon disse isso numa braita. Detalhe, como diz a braita, HaShochet et HaTreifa, VeChen HaShochet Vincei Treifa, Zev Zechurim Bazara. Se a pessoa mata um animal que ele é uma treifa, que ele tem um defeito, ou que acontece algum defeito na Shechitá, dentro do Beit HaMikdash, Reb Shimon Matiba Nav Chaim Oslim. O Reb Shimon diz que nesse caso é permitido de ter proveito do animal, e os Chachamim, os sábios, proíbem. Vemos que nesse caso Reb Shimon permite, por isso o Reb Shimon concorda que na verdade é proibido pela Torá abater um animal dentro do Beit HaMikdash não como um sacrifício. Logo, sua carne está proibida de ter proveito. Somente num caso que o animal estava com um defeito. Nesse caso, o Reb Shimon concorda que realmente está permitido que o do Shem é válido. Continua a nossa Mishnah falando que todos esses itens que são em Sereana, que estamos proibidos de ter proveito deles, logo eles não têm valor monetário. Se a pessoa vendeu para uma outra pessoa este item, é proibido ele vender. Isso é considerado que ele está tendo proveito do objeto. Mas se a pessoa transgride a proibição e vende isto para uma outra pessoa e recebe dinheiro, esse dinheiro que ele recebeu, ele não está proibido e a pessoa pode fazer um kiddushin com isso. Minalan fala, mas da onde a gente sabe que quando tem esses objetos que eles são proibidos de ter proveito, de onde a gente sabe que se a pessoa vendeu e trocou o objeto por dinheiro, o dinheiro não se torna proibido? Responde Agmará, Medigar Rahmará Vavodat Kachavim, Vaita, Vaita Herem Kamou, Kol Chata Meaye Menu Hareu Kamou, Mechal Echolo Yisurim Shavatorá, Shar. Fala Agmará, com relação à proibição de idolatria, se temos um objeto que foi usado para idolatria e ele está proibido de ter proveito, ou mistura na, a Torá diz que nesse caso, se você vai obter um outro dinheiro na troca desta avodazara, dessa idolatria, o dinheiro que você vai lucrar também vai estar proibido. Ou seja, mesmo se você troca o objeto por outra coisa, a outra coisa se torna proibida. Deduzimos daqui, diz o que a Torá, somente no caso da idolatria, nos diz que o objeto que você trocou está proibido. Podemos deduzir que em todas as outras leis da Torá, se a pessoa troca, o dinheiro que ele lucra não está proibido. Pergunta a maravilha, minha. Pode ser que a Torá nos ensinou essa lei com relação à idolatria, mas a gente tem que aprender da idolatria para todas as outras leis. Assim como no caso da idolatria, quando a pessoa troca e lucra um dinheiro, o dinheiro está proibido, assim também, vamos dizer, vamos aprender daqui para todas as outras proibições da Torá, que se a pessoa troca por dinheiro e tem um outro lucro, a pessoa, o que a pessoa recebeu vai estar proibido. Responde a Mará, porque a gente não aprende da idolatria para toda a Torá? Mishum de avodat kavim veshvi'it shnei ktuvim abaim keechad. Fala a Mará este conceito de que a pessoa troca um objeto proibido por outra coisa, e essa outra coisa se torna proibida, aparece duas vezes na Torá. Uma com relação à idolatria, como vimos, e outra com relação a Shvi'it, as frutas do sétimo ano, que elas estão santificadas. E se a pessoa troca essas frutas por um dinheiro, é proibido a pessoa vender, mas se a pessoa transgride e vende essas frutas por dinheiro, o dinheiro também está santificado. E temos uma regra que diz que quando um conceito aparece duas vezes na Torá, quando o conceito aparece duas vezes, a gente não aplica isso para as outras leis. Porque se a Torá quisesse que a gente aprenda disso para todas as outras leis, a Torá deveria dizer somente uma vez o conceito. E daqui eu já aplicaria para toda a outra Torá, para todo o resto da Torá. O fato que a Torá escreveu duas vezes nos indica que somente nesses dois casos a lei se aplica e não nos outros casos. Logo, já que esse conceito, que o outro objeto que a pessoa recebe em troca se torna santificado, se torna proibido, aparece duas vezes na Torá, uma com relação a Shvi'it e uma com relação à idolatria, isso nos indica que em todas as outras leis, se a pessoa pega um objeto que é Isurana e troca e vende por dinheiro, o dinheiro está permitido, assim como diz a nossa Mishnah. E a Gemara explica, a verdade que a Vimah de Amré, com relação à idolatria, como a gente citou agora a Braita, que diz que tudo que a pessoa obtém a partir da idolatria está proibido. Shvi'it Mahi, de onde a gente vê que esse conceito aparece também com relação às frutas do Shvi'it do sétimo ano, como diz a Braita, Yovel Hi Kodesh Tielachem. O pasuk diz que as frutas do sétimo ano estão santificadas. Ma Kodesh Tofe Zedamav, a Shvi'it Tofe Zedamav. Assim como um objeto que está santificado, se a pessoa, a gente troca ele por um dinheiro, o dinheiro se torna santificado. Assim também com relação às frutas de Shvi'it. Fala a Gemara, Ima Kodesh Tofe Zedamav, Yotzele Chulin, Av Shvi'it Tofe Zedamav, Yotzele Chulin, Tam Lomar Tihye, Be'avato Tihye. Aprendemos da palavra do pasuk também, que no caso da Shvi'it, não somente o dinheiro que foi dado em troca das frutas está santificado, as próprias frutas continuam santificadas. Ou seja, se a pessoa pegou frutas que cresceram no sétimo ano, que estão santificadas, e troca, vende isso por dinheiro, o dinheiro que foi dado em troca está santificado, as frutas também continuam santificadas. Keitan, explica a Braita, Lakach beperot shvi'it basar. Se a pessoa pegou, tinha frutas que cresceram no sétimo ano, na shvi'it, e trocou essas frutas por carne, era velo mitavim na shvi'it. Então, tanto as frutas estão santificadas, e tanto a carne também está santificada. E temos que cuidar de todas as leis que recaem sobre as frutas de Shvi'it, também com relação às frutas, que continuam santificadas, e também com relação à carne, porque também ela está santificada, uma vez que ela veio em troca das frutas. Porém, Bebassar Dagim, se ele pegou a carne, que ele já veio em troca das frutas, e trocou a carne por peixe, por exemplo, Yatsa Bassar Nechansu Dagim, então a carne deixa de estar santificada, e os peixes agora têm a santidade de Shvi'it. Bedagim Yain, se ele troca agora o peixe por vinho, Yatsu Dagim Nechansu Yain. Então, os peixes não estão mais santificados e o vinho está santificado. Beyain Shemen Yatsa Yain Nechansu Shemen. E assim também, se ele trocou o vinho por azeite, o vinho não está mais santificado e o azeite passa a estar santificado. Hakei Tzad, a regra do seguinte: Acharon Acharonet Faz Mashvi'it Upeir Yatsmo Asur. A fruta original continua sempre santificada e a última troca, que no caso seria o azeite, também está santificada. Vemos aqui então que, já que esse conceito, que o que vem em troca também está santificado, aparece duas vezes. Uma vez com relação a Shvi'it e uma vez com relação à idolatria. Já que o conceito aparece duas vezes, a gente não aplica com todas as outras leis da Torá. Logo, diz a nossa Mishnah que se a pessoa pegou esses itens proibidos e trocou eles por o dinheiro é permitido, te dê proveito logo que do Shin está válido. Questiona a Gmar Nihar, Mande Amar, El Melamdim, El Mande Amar, Melamdim, Eikale Meimar. Toda essa explicação, ela vai somente de acordo com a opinião, que diz que realmente, quando o conceito aparece duas vezes, a gente não aplica isto aos outros casos. Mas existe uma opinião que diz que não, que mesmo que o conceito é citado duas vezes, mesmo assim podemos aplicar essa regra para os outros casos. Sendo assim, por que a gente não aplica isso para todos os outros casos e diz que se a pessoa vendeu esse objeto proibido, o dinheiro que ele lucra também está proibido? Fala Gmará, miúdo ictive, ictive haha ki cherem hu, ictive hata miover hi, hi, e me definirou. Fala Gmará, mesmo segundo essa opinião, a linguagem do Pasuk nos indica que somente nesses casos que essa lei se aplica, porque o Pasuk diz, isto é santificado. Ou seja, somente neste caso essa lei se aplica, já nos outros casos a lei fica como diz na Mishnah, que se a pessoa pegou um objeto proibido e trocou por dinheiro, o dinheiro não está proibido e o Kiddushin está válido. Uma nova Mishnah. Diz a Mishnah, Hamekadesh, a pessoa que vai para a mulher e faz o Kiddushin com os seguintes itens. Betrumot, o Masrot. Se a pessoa, a Trumot e o Masrot são as porções, os dízimos que devem ser retirados da colheita e ser entregues para os Kohanim, para os Levirim, para os sacerdotes. O Matanot, ou todas as outras coisas que a gente tem que dar para os sacerdotes, para os Kohanim. O Mechatat, o Merferchatat, ou com as águas ou as cinzas da vaca vermelha que eram usados para purificar os impuros. Todos esses casos, mesmo que são coisas que a pessoa não tem posse disso, não pertence à pessoa, Hareis o Mekudesh e filho Israel. O Kiddushin é válido, mesmo que se trata de um Israel. Ou seja, um Israel, um judeu comum, que não é um sacerdote, um Israel, ele tem um campo. Ele tem a obrigação de pegar uma porção das frutas que dá da safra e dar isso para o Kohen. Essas frutas se tornam santificadas e pertencem ao Kohen. Logo, essas frutas não pertencem ao proprietário do campo. Assim também, as águas que foram santificadas para a vaca vermelha não pertencem a ninguém. Mesmo assim, fala a Mishnah que o Kiddushin é válido. Se ele pegar isso e dar para a mulher, o Kiddushin é válido. Como é que a gente explica isso? A resposta é muito simples. Existe um conceito que chama Tovat Anah. Tovat Anah diz o seguinte: a pessoa, mesmo que ela tenha um objeto que não lhe pertence, mas já que ele tem o poder da decisão, ele pode decidir para quem que ele vai entregar, isso também tem um certo valor. Então, o dono do campo, quando ele tem uma safra, ele pega um dízimo desse campo e vai entregar para um sacerdote. Ele pode decidir para quem ele quiser, ele pode dar. Tem muitos Kohanim, tem muitos sacerdotes. Ele pode decidir se ele quer dar para esse, se ele quer dar para esse, se ele quer dar para esse. As próprias frutas santificadas, a própria Trumah, não pertence a ele. São frutas santificadas. Porém, ele tem o poder da decisão para quem ele vai dar. Esta opção que ele tem de decidir para quem ele vai dar também é algo que tem valor. Logo, uma vez que ele passa, dá essa turma para a mulher, e agora a mulher recebe essas frutas, ela não recebeu as próprias frutas, a posse das frutas propriamente ditas. Porém, ela vai dar essas frutas para um Kohen, e ela pode decidir para quem ele vai dar. Pode dar para uma amiga dela, pode dar para quem ele quiser. Logo, isso tem um certo valor. Logo, o Kiddushin está válido. A princípio, esta é a explicação da Mishnah. A Gemara vai debater. Amar Ula, diz Ula, Tovatana e Namon. Se a pessoa tem um dinheiro que ele não tem posse monetária do objeto, pois ele tem o poder da decisão, Tovatana e Namon, isso não é considerado um valor monetário. Eite, vem, a Gemara questiona o que disse Ula da nossa Mishnah. Eite, vem, Rabi Ava, pergunta Rabi Ava le Ula para Ula. A nossa Mishnah disse: Hamkadesh betrumot umasrot matnot mechatat meferpará hares no kadesh do filho Israel. A nossa Mishnah disse que, mesmo que ele pegou um objeto que ele não tem posse monetária e ele deu para a mulher, mesmo que se trata de um Israel, de um judeu comum, mesmo assim o Kiddushin está válido. A princípio, isso é uma prova que o poder da decisão tem um certo valor e por isso o Kiddushin valeu. Amarlei respondeu: Ula, a explicação da nossa Mishnah é outra. A explicação da nossa Mishnah é outra. Se trata de um Israel, realmente um judeu comum, porém, ele é descendente, pela parte da mãe, ele é descendente de um Kohen. O avô dele era Kohen, o pai da mãe dele. O pai da mãe dele, que era um Kohen, ele tinha um campo, ele tinha uma safra, ele tinha frutas. Essas frutas eram tever, ou seja, ele ainda não separou a porção que deve ser separada dessas frutas. Existe uma opinião que diz que mesmo que as frutas ainda não foram separadas, mesmo assim, elas já são consideradas trumá, já estão santificadas. Já que o avô era propriamente Kohen, o avô materno dele era Kohen, ele próprio já é considerado proprietário dessas frutas. Já que ele é Kohen, ele pode separar as frutas e pegar para si mesmo. Já que ele passou toda essa safra em herança para a filha e a filha para o neto, então isso passa para o neto. Então a gente tem aqui uma situação de um Israel, um judeu comum, que ele tem a posse monetária de frutas que são trumá. A princípio, como é que pode existir uma situação dessa? Se são frutas são de trumá, já não pertence mais a Israel. A resposta é que se trata nesse caso de um Israel que o avô materno era Kohen. Ele propriamente não é Kohen por causa que o pai dele não é Kohen, mas a mãe dele era filha de um Kohen, logo ele deu pela parte da mãe, e se trata que ele tem posse monetária dessas frutas, e não pelo poder da decisão. E agora a Gemara traz uma discussão justamente sobre essa questão. Baimene Rebchia Baravin Meravuna. Perguntou Rebchia Baravin para o Ravuna. Tovata Neamamon e Neamamon. Este poder da decisão, que a pessoa agora pode decidir para quem ele vai dar, ele não tem as próprias frutas, mas ele tem o poder de decidir. Será que isso é considerado algo monetário? Ou será que isso não tem nenhum valor monetário? Amarlei, Tanetua. Disse o outro, temos uma prova, como não, na nossa Mishnah. Nossa Mishnah disse, Hamkadesh betrumot masot, matanot mechatat befer para, hareiz mekudesh tefer Israel. Vemos na nossa Mishnah que mesmo que ele use objetos que ele não tem posse, já que ele tem o poder de decisão, isso é considerado que ele passa para ela alguma coisa monetária. E o Kiddushin está válido. Amarlei falou, então, o Rebchia Baravim, velamo kimna beisrael shafru tvalim beit avi imo, Kohen. Porém, a gente ouviu já o que o Ula disse, que se trata, nossa Mishnah não se trata que ele deu uma trumá que não pertence a ele, ele deu uma trumá que ele herdou do avô materno dele. Então não temos uma prova da nossa Mishnah. Amarlei hutzat. O outro sábio falou para ele, você é um hutzat. Irsif, quando ele viu isso, ele se ofendeu. Husavar mishmada kamarli. Porque ele tinha entendido que ele quis dizer você, Hotsá, dá para traduzir, você está fora. Ou seja, você está fora dessa sugiá, você não está entendendo o que está falando. Por isso ele se ofendeu. Amarlei ach kamina explicou, não, ele não quis dizer isso. Rav Hassi de Hutzal, que é o que bateu. Rav Hassi de Hutzal, da cidade de Hutzal, ele falou o que você está dizendo. Ou seja, a princípio temos uma prova da nossa Mishnah, mas o Rav Assi de Hutzal, ele fala como você está dizendo, isso que ele quis dizer com Hutzal, ele diz como você está dizendo que não temos uma prova da nossa Mishnah. Neima Ketanai, fala Gemara, a princípio essa discussão, essa questão, se o poder da decisão ele é considerado tem um valor monetário ou não, é uma discussão entre dois Tanaim, entre dois sábios antigos. Olha só o que dizem os sábios. Hagonev tivlosh al chavero. A pessoa que tem a safra do campo, toda a colheita, a pessoa é proibido de ter proveito de qualquer fruta, até ele não separar o dízimo e a porção de trumá que ele deve separar. Antes dele separar essas frutas, todas as frutas estão proibidas e são consideradas teve. Veio um ladrão e roubou toda a colheita. Vamos supor que se tratava de 100 quilos, ele roubou 100 quilos. Quanto que ele precisa devolver? Por um lado, ele roubou 100, ele tem que devolver 100, mas por outro lado, na verdade, 10%, dizemos, não pertence ao proprietário, porque de qualquer jeito, ele teria que dar 10% para o Levi, que é o dízimo que deve ser entregue para o Levi. Será que ele tem que devolver os 100? Ou será que ele tem que devolver somente o que o proprietário teria depois de separar tudo que deve ser retirado? Duas opiniões. Mexarem no Dmei Tivlo Shel Chavero. Divrei Rebbe. Diz o Rebbe, ele tem que devolver tudo que ele roubou. Rebbe Yossi Brebiuda. O Merjá Rebbe Yossi Brebiuda discute e diz: não, ele não mexarem no Dmei Chulim Shavu. Ele só vai pagar o que o proprietário iria ter depois de retirar todas as porções que devem ser separadas. A princípio, qual que é a explicação dessa discussão? Mai lav behaka mifrid, mar savar tovatana mamon, mar savar tovatana eina mamon. A princípio é justamente essa discussão. É óbvio que a propriedade do dono do campo é somente sobre os 85% que ele teria depois de retirar todas as porções que ele deve separar. Porém, sobre a porcentagem que ele teria que dá para o sacerdote, ele não tem posse, mas ele tem o poder de decisão para qual corrente que ele vai dar. Logo, a discussão entre os sábios, a princípio, é justamente essa. A primeira opinião diz que esse poder de decisão não tem um valor monetário. Logo, na hora de pagar, ele vai ter que pagar somente o que lhe pertence. Já o outro diz que não, que isso tem um valor monetário. Logo, ele tem que pagar os 100%, porque uma parte pertence a ele e uma parte ele tem que ter o poder de decisão. Fala com o Maranhão. Não é essa a discussão entre os dois sábios. Lo, de cule alma tovata nae na amor. Todos concordam que este poder de decisão não tem um valor monetário. Veacha betvalim shenafru lo bibeit avi imo kohen. O matnot shormu ki mi shormu damian ki mi frigi. Mal savar ki mi shormu damian, mal savar lav ki mi shormu damian. Fala com o Maranhão. A discussão é outra. Se trata, como a gente falou anteriormente, de um judeu comum que herdou essa safra do avô materno dele, que era um kohen. A discussão é, será que ele tem posse, assim como ele tem posse da herança, ele tem posse também sobre a trumá, sobre a porção que ele vai separar ou não? Tudo vai depender, será que, já que ainda não foi separado, ele herdou toda a safra sem que tenha sido separado as porções que devem ser retiradas. Logo, existe uma opinião que diz que mesmo que a trumá e o macer não foram separados, mesmo assim, eles já são considerados santificados. Logo, essas frutas já pertenciam ao avô dele, logo ele herdou. Já a outra opinião diz que não, que enquanto as frutas não foram separadas do resto das frutas, elas ainda não estão santificadas. Logo, o avô dele não tinha posse dessas frutas ainda, logo ele não herda. E a questão é, se trata nesse caso específico, será que é considerado que ele tem posse ou não, da trumá e do macer. Vem vai teima ou fala que podemos explicar essa discussão entre esses dois sábios de uma outra maneira. Vem vai teima, de cura arma que me chamou da mãe. Todos concordam que é considerado que a trumá e o macer já estão santificados. Qual que é a discussão então? Vetovata na inamor vai caber de shmur que me friguei. Demar shmur, chita achat poteret tekri, demar itle de shmur, mar leitle de shmur. A discussão é outra. O shmur sustenta que segundo as leis da Torá, não tem nenhuma medida, a pessoa pode dar até mesmo um grão de trigo, ele já cumpriu a mitzvah de separar a trumá e não precisa agora. Ele pode ter proveito de todas as frutas, uma vez que ele já separou mesmo um grão de trigo. Sendo assim, o ladrão, segundo a primeira opinião diz, como disse o Shmuel, já que somente um grão de trigo que ele tinha que separar, a obrigação dele era. Isso que a gente separa mais é porque a gente quer fazer a mitzvah melhor, mas segundo a lei, a pessoa tem a obrigação de separar somente um grão de trigo. Sendo assim, o ladrão tem que devolver 100%, porque tudo, no fim das contas, já pertence a ele. Já a outra opinião diz que não, que existe uma certa porção maior que deve ser entregue, obrigatoriamente, logo o ladrão não precisa devolver os 100%. Vem by tema, ou podemos explicar a discussão entre os dois sábios de uma quarta maneira. De curiar uma leitura do Shmuel, daquela Hainu Taima de Ebed, que é Nsud Rabanah Leganav. Aos que dizem que não, que realmente, segundo a lei, ele não precisa devolver 100%. Realmente, uma parte não pertence ao proprietário e não precisa pagar. O motivo é que, já que o ladrão fez algo errado, os sábios dão para ele uma pena, dão para ele um castigo, e falam que ele vai ter que pagar mais do que a obrigação. Vem by tema de curiar uma itra de Shmuel. Ve'acha ele taima de lebiossi brebido de kentsud rabanah lebalabait. Deroi bai le shmuel e tivlei. Outros dizem que não. Que, na verdade, todos concordam com o que diz Shmuel, que um grão já isenta toda a colheita. Logo, segundo a lei, o ladrão precisa devolver os 100%. O motivo que existe uma opinião que diz que ele não paga os 100% é porque a gente dá um castigo para o dono do campo. Porque o dono do campo não deveria deixar e esperar de separar. Logo que a pessoa tem, recebe a colheita, a pessoa já tem que separar e dar para o coelho. Isso que ele não separou imediatamente, isso que causou que o ladrão pôde roubar, e a gente pune então o dono do campo e diz que ele não recebe 100% de volta o dinheiro. De qualquer maneira, temos quatro opções de como explicar a discussão entre os dois sábios, mas a discussão deles não é sobre a questão se o poder da decisão tem um valor monetário ou não. Tená, fala então a Gemara sobre a nossa Mishnah. Hamkadesh betrumot masot matot mechatat befer para Israel. Vimos na nossa Mishnah que se o Israel ele usa todos esses itens, mesmo que ele não tenha propriedade monetária, mesmo que não tenha posse monetária, mesmo assim o Kiddushin está válido. Urmini, questionamos sobre isso. Anotel Sachar Ladum, de Nav Betilim, diz a Braita que se a pessoa é um juiz, um sábio da Torá, ele está fazendo um julgamento e ele recebe um pagamento pelo julgamento, tudo que a pessoa, ele diz, todas as leis que ele diz, todos os veredictos dele estão anulados. Lê aí, assim também uma testemunha, que ele recebe um pagamento para testemunhar, o testemunho dele não é válido. Lê azot ulkadesh mimav meimera vefer makle. E também, assim também com relação à purificação das pessoas impuras, através do processo da vaca vermelha, que pegava-se água com a cinzas da vaca e se espirrava em cima da pessoa. Se a pessoa pega dinheiro por isso, não somente que isso não purifica, isso vai trazer uma desgraça. Então, como é que a nossa Mishnah diz que a pessoa pode pegar a água e as cinzas da vaca vermelha e dar para a mulher? Isso a gente vê daqui que tem aqui um certo valor monetário. Amarabai responde a Abai no caixa. A resposta é a seguinte: Kan beschar hava'a, o melui. Realmente, se a pessoa pega um pagamento pelo próprio ato de espirrar água, realmente, então isso não é válido e não purifica a pessoa. Porém, se a pessoa não pega o dinheiro, não pega o pagamento pelo próprio ato de espirrar água, e sim, ele somente pega pelo trabalho que ele teve de trazer a água e de encher a água até aqui, etc., nesse caso, a espirrar água está válida. Então, isso que a gente diz, ele está dando essas cinzas, por exemplo, para uma mulher, e a mulher não vai poder vender isso para ninguém, porque, sendo assim, isso não vai valer como para purificar a pessoa. Mas ela vai poder receber dinheiro por ter trazido até aqui. Dei kanami, uma prova para essa explicação. De kataniah haben meichatat befer parab, kataniatam leazot, urkadesh mamina. Uma prova para isso é que, na nossa Mishnah, a gente viu, a linguagem da Mishnah é que ele fez o Kiddushin com as cinzas, com a água. Ou seja, se ele vai trazer as cinzas, a gente vai poder pagar, ela vai poder receber sobre isso o dinheiro que ela forneceu as cinzas. O que a Mishnah diz, que a pessoa não se purifica, se trata que a pessoa pegou o dinheiro pelo ato da purificação, pelo ato de espiar as águas. Nesse caso, realmente, o Kiddushin é válido. Então a linguagem da Mishnah já prova que essa é a explicação certa. Hadranalach Haish Mekadesh. Aqui a gente finaliza o segundo Perek da nossa Maseret, um capítulo comprido um pouco. E imediatamente vamos começar, Bezat Hashem, agora o terceiro capítulo, que trata exatamente do mesmo assunto que a gente estava falando até agora. Olha só um caso um pouco constrangedor que começa o capítulo. Ha'omer lechaverot tzevek adesh li'isha plonit. Uma pessoa diz para o seu amigo: vá e faça o kiddushin, faça o levado de mim, com fulana, uma mulher. Ve'alach mikitsha le'atzmo. O malandro foi e fez kiddushin para si mesmo. Ele viu a mulher, gostou dela e falou: quer levar comigo, e fez kiddushin para si mesmo. Mekudeshet la'sheni. Fala a Mishnah, mesmo que é um pouco constrangedor, mas a lei é que ela agora está noiva com o segundo, com o amigo, e não com o primeiro, que enviou o amigo. Vechen, essa é a primeira lei. A segunda lei dita na nossa Mishnah. Ha'omer le'isha, ha'elet mekudeshet le'achar shloshim yom. O pessoal veio para a mulher e falou o seguinte: olha, eu estou te dando o kiddushin, mas o kiddushin só vai estar válido daqui 30 dias. Eu estou fazendo agora o ato do kiddushin, mas a gente só vai estar noivos daqui 30 dias. O ba'acher mekitcha betok shloshim yom mekudeshet la'sheni. Nesses 30 dias veio uma pessoa e noivou com ela. Ela está noiva com essa segunda pessoa, porque ela não estava casada com a primeira até 30 dias. Por enquanto, ela já noivou com o segundo. Na hora que vai chegar o casamento, daqui 30 dias, ela já vai estar comprometida com o outro, que já casou com ela imediatamente. Logo, ela está casada com o segundo. Batisera Kohen, agora vai ter uma. E nesse caso, se o segundo era um Kohen, ela é considerada que ela está casada com um Kohen, ela pode comer Truma, porque ela é considerada que ela está casada com o segundo. Um caso um pouco mais complexo. Me'achav ule'achar shloshim yom. Porém, se o primeiro falou o seguinte: olha, eu estou te dando o kiddushin agora e você vai estar noiva comigo desde agora até daqui 30 dias. Ou seja, o kiddushin começa a acontecer agora, o noivado, o enlace entre eles começa a ser criado agora, mas ele só vai ser finalizado daqui 30 dias. Nesse caso, o ba'acher mekitcha betok shloshim yom mekudeshet v'ina mekudeshet. Nesse caso, se vê uma pessoa e noivou com ela dentro dos 30 dias, a gente vai estar na dúvida, ou seja, não vai estar claro com quem ela vai estar noiva. Porque ela estava meia noiva com o primeiro, mas não estava 100% noiva. Então essa mulher vai estar num problema. Por isso, por isso, se o segundo é Kohen, ela não pode comer Trumá, porque somente uma esposa de um Kohen tem permissão de comer Trumá. E já que a gente não tem certeza que ela está noiva com o segundo, ela não pode comer Trumá. A Gemara agora comenta o primeiro caso do nosso Mishnah. Um amigo, uma pessoa enviou o seu amigo para fazer o kiddushin com fulana, e o amigo pegou para si mesmo a mulher. Omer Haverot Zevekadesh, Tana, sobre isso diz a Braita, Mashasa Asui, Era Shenahakwa Menhagra Maut. A Braita disse que o kiddushin está válido, a mulher está noiva com um amigo, com o segundo, porém, ele é considerado um salafrário. Vetara Nidan, Halach Namdekatane, Halach Beramaut. Também na linguagem da nossa Mishnah a gente vê isso, que a Mishnah falou, ele foi e noivou com a mulher, ele próprio noivou com a mulher. Essa linguagem, Halach, ele foi, nos indica que ele foi fazer algo errado. Agora a Gemara questiona. Maishnah Hadekatane Omer Lechaveiro, Maishnah Hadekatane Omer Leshlucho. Questiona a Gemara. Tem aqui uma diferença notável entre esta Mishnah e uma Mishnah que vimos no Perek anterior. Nesta Mishnah que abre o terceiro capítulo, a Mishnah diz: a Omer Lechaveiro, a pessoa que fala para o seu amigo, vá e faça o Kiddushin com tal mulher, e ele próprio noivou com ela, o Kiddushin está válido. A Mishnah que vimos no segundo capítulo diz: a pessoa que nomeia um enviado para fazer o Kiddushin, para noivar com uma certa mulher em tal lugar, e o enviado encontra a mulher num outro lugar, o Kiddushin não está válido. Por que a linguagem lá é que a pessoa nomeou um enviado, e aqui a linguagem é que ele falou para o seu amigo? Explica a Gemara. Haha, revuta gamashman. Veatam revuta gamashman. A diferença entre as linguagens é proposital. E a Gemara vem nos ensinar uma novidade. Qual que é a novidade? Haha, revuta gamashman. Nesse caso, que o amigo foi e ele próprio noivou com a mulher, justamente a linguagem é que ele falou para o seu amigo. Deita na shluchó, porque se fosse escrita uma linguagem que ele nomeou um enviado, Rava mina shluchó de Ava era mais de Massam Hadate. Savar Ava de Shechuta. Ava Havero de Losam Hadate e Malolavei Ramai. Eu poderia achar que somente se ele nomeou um enviado, uma coisa mais oficial, e aí o enviado foi e ele próprio levou com a mulher, ele é considerado um salafrário. Porque o outro tinha certeza absoluta que ele ia levar com a mulher, e o enviado foi e pegou para si mesmo a mulher. Ele é considerado uma pessoa desonesta. Porém, se ele falou isso para um amigo, ele não tem certeza que ele não ia levar com a mulher. Porque não é que ele nomeou um enviado oficialmente. Ele pediu para o amigo, olha, se você vê ela, faz o Kiddushin. Já que ele não tinha tanta certeza que ele ia conseguir noivar com a mulher, nesse caso, se o amigo pegou para si mesmo a mulher, ele não vai ser considerado um desonesto. Sim, eu poderia achar. Por isso a Mishnah vem e nos diz, não, Haomer Haverô, mesmo que ele falou para um amigo, mesmo assim, se o amigo pega para si mesmo a mulher, ele é considerado uma pessoa desonesta. Isso com relação à nossa Mishnah. E com relação à Mishnah do capítulo anterior, sobre a pessoa que envia, nomeia um enviado e fala para noivar com a mulher em tal lugar, a gente diz que se encontrou ela em um outro lugar, que do Shirão estava. Hatam revuti kamashvandi itana omer lechaveró. Se fosse dito lá que ele falou para um amigo, eu poderia achar, ava mina chaveró de chikichav makom acherinam kudeshet, savar la tarachla, avar shlucho de tarach, imam ele makomulo, kamashvandi. Eu poderia achar que somente para um amigo, que a gente diz que se o amigo encontrou num outro lugar, o Kiddushin não está válido. Por quê? Porque olha, ele não nomeou um enviado oficialmente. Ele falou para o amigo, olha, vai lá, encontra a mulher em tal cidade e faz o Kiddushin com ela. Ele não achou que o amigo ia ir atrás da mulher numa outra cidade. Por isso a intenção dele é que o Kiddushin só vai ser feito naquela cidade. Por isso se ele fez numa outra cidade, o Kiddushin não está válido. Por isso a Mishnah lá falou não, que ele nomeou um enviado. Quando ele nomeou um enviado, ele entende que se o enviado não encontrar a mulher em tal cidade, ele vai ainda ir atrás dela numa outra cidade. Então poderia achar que naquele caso a intenção do primeiro é que o Kiddushin vai ser válido mesmo num outro local. Por isso a Mishnah lá diz que não, que mesmo que ele nomeou um enviado, mesmo assim se o Kiddushin não foi feito na cidade que ele falou, o Kiddushin não está válido, não está válido, e esse é o motivo da diferença entre as linguagens das duas Mishnayot. Kol tuv.